Irmãos, nós dividimos esse trecho em três partes. Nós falamos sobre a estrofe referente a Canaã. E a estrofe referente a Canaã, nós dissemos que essa estrofe abrange os versículos 18 a 25. E nós estudamos essa estrofe, ou melhor dizendo, nós nos detivemos no trecho que é uma espécie de prelúdio para essa estrofe. Nós falamos que é um prelúdio um tanto tenebroso, um prelúdio com notas em tom menor, um prelúdio triste para a estrofe que é enunciada no versículo 25. Então, enquanto nós começamos a falar sobre a estrofe referente a Canaã, nós, na verdade, nos detivemos nos versículos que preparam o leitor para a estrofe que começa e que está encerrada no versículo 25. A segunda parte do nosso sermão, que nós não vamos estudar hoje, essa segunda parte, não vai dar tempo. A segunda estrofe é a estrofe referente a Sem. É um outro filho de Noé. Canaã não era filho de Noé, era neto. Então tem a estrofe referente a Canaã. E depois tem a estrofe, no versículo 26, tem a estrofe referente a Sem. É uma outra estrofe e está no versículo 26. E depois nós temos a estrofe final do cântico de Noé, que é a estrofe referente a Jafé, nos versículos 27 a 29. Na realidade, é só o versículo 27, o versículo 28 e o versículo 29 põem fim à genealogia que começou capítulos antes. Então, há um desfecho aqui, há um término de uma sessão que é uma longa genealogia que começou ali nos capítulos anteriores, no capítulo 5 a genealogia começou. E ela termina só agora aqui no capítulo 9, versículo 29. Então hoje nós vamos olhar para o versículo 25 e entender o cântico de Noé propriamente dito. Nós falamos sobre os versículos preliminares, os versículos que preparam para esse cântico. E hoje, então, nós vamos olhar o versículo 25 e, olhando para o versículo 25, vamos encerrar o primeiro ponto. E aí eu termino o sermão de hoje, depois de nós olharmos o versículo 25. A compreensão do versículo 25 não é difícil. O versículo 25 é um versículo fácil. O problema é que o versículo 25 levanta questões, que são questões com as quais nós temos que lidar, porque as pessoas podem entender mal e achar que no versículo 25 estão implícitas coisas que não são verdadeiras. Então eu quero alertá-los acerca disso, para que os irmãos não se deixem levar por ideias estranhas, por conceitos estranhos que podem aflorar a partir de um versículo como esse, o versículo 25. Vejam o que diz o versículo 25. Versículo 25 mostra Noé dizendo o seguinte: e disse, e aí vem o cântico: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Os irmãos sabem por que Noé disse isso. Os irmãos viram a história anterior e eu não vou narrar novamente, até porque os irmãos leram comigo alguns minutos atrás a história anterior. Os irmãos sabem por que Noé disse isso. Noé amaldiçoou o filho de Cã. Canaã era o filho mais moço de Cã. E Noé pronunciou essas palavras, que são palavras de uma espécie de maldição que ele pronuncia contra o seu neto. O que nós encontramos aqui, nessa altura da narrativa bíblica, da história da redenção humana, como assim chamamos, o que nós temos aqui é a segunda maldição pronunciada contra um ser humano. A primeira delas foi pronunciada contra Caim. Mas quem pronunciou a maldição contra Caim foi o próprio Deus. O que nós temos aqui é a primeira ocasião em que um ser humano pronuncia algo assim em relação a outro ser humano. E o que é triste perceber é alguém fazendo isso em relação ao seu neto e por consequência, em relação ao seu filho. Ele invoca, por assim dizer, de Deus, uma punição para o seu neto. E que punição seria essa? Os descendentes de Cão, aqui no caso os descendentes de Canaã, eles seriam os escravos mais baixos, servindo os descendentes de Sem e servindo os descendentes de Jafé. Seriam escravos dos escravos. Seriam os escravos mais baixos de toda a terra. E quando nós olhamos para a sequência da história e vemos o capítulo 10, onde nós encontramos, em Gênesis aqui, capítulo 10, onde nós encontramos um quadro de nações, nós vemos no versículo 15, veja aí, talvez nem seja necessário você virar a página da sua Bíblia, está aí bem pertinho. No capítulo 10, versículo 15, nós encontramos o seguinte, vejam, Canaã, este Canaã aqui, é o filho mais moço de Cã, o mesmo que foi alvo dessa súplica de Noé para que os seus descendentes fossem servos dos servos de Sem e Jafé. O texto diz, Canaã gerou a Sidom, esses são os descendentes de Canaã, seu primogênito, e a Eti, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos Cananeus. E o limite dos Cananeus foi desde Sidom, na Síria, é o extremo norte da Palestina, indo para Gerar, até Gaza, é no extremo sul da Palestina, terra dos filisteus, indo para Sodoma, Gomorra, Admais, Eboim, aqui na região do Mar Morto, ao sul também, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. O que nós temos aqui é uma menção de todos os povos que Israel teve que expulsar da Palestina para tomar posse da terra durante o Êxodo. Então, o que Noé está fazendo aqui é uma espécie até de profecia, dizendo ao povo de Israel, descendente de Sem, o povo de Israel descendia de Sem, e ele está dizendo, olha, existe, Noé, Moisés está dizendo, olha, existe uma provisão profética nas palavras de Noé. Vocês vão conquistar a Palestina, a terra prometida, e existem povos lá que vocês terão que expulsar. E não somente expulsar, vocês poderão até mesmo subjugá-los, como aconteceu com os gibeonitas. Em Josué 9:27 nós aprendemos que os gibeonitas passaram a servir os hebreus. E ele está dizendo, olha, existe uma provisão profética, já nas palavras de Noé, dizendo que estes homens que ocupam a terra de Canaã, os eteus, os girgazeus, os jebuseus e todos esses eus que são mencionados aqui no capítulo 10, esses homens todos que ocupam essa terra, eles serão erradicados de lá, subjugados por vocês, e a provisão, a primeira provisão profética acerca disso, já pode ser encontrada nas palavras de Noé. De modo que vocês, hebreus, vocês, filhos de Abraão, vocês, descendentes de Sem, que estão sendo liderados por Moisés nesse deserto para conquistar essa terra, vocês devem se encorajar, vocês devem ter coragem e força para tomar essa terra, porque já nos tempos de Noé, o patriarca de toda a humanidade, ele enunciou uma previsão, fazendo uma provisão para essa conquista, para a erradicação desses povos, para a escravização desses povos por vocês. Então, o povo judeu, quando chegou naquela terra, para tomar aquela terra, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era nada mais, nada menos do que a realização dessa súplica de Noé, de que os descendentes de Canaã fossem subjugados pelos descendentes de Sem e, posteriormente, também pelos descendentes de Jafé. Muito bem. Agora, esse texto é fácil de entender. Nós aprendemos isso com facilidade aqui. Nós percebemos essas coisas quando olhamos o decorrer da história. Nós vemos que isso realmente aconteceu. Os descendentes de Canaã foram subjugados, foram expulsos da terra pelos descendentes de Sem. Essa profecia dita aqui por Noé se cumpriu. E nós vemos isso na história bíblica. E percebemos, a partir da perspectiva que estamos agora, lendo a história depois dela já acontecida, nós percebemos a força que isso deve ter tido em termos de encorajamento para o povo judeu conquistar a terra prometida. Mas um texto como esse pode trazer alguns problemas para nós hoje. E que problemas um texto como esse pode trazer para nós hoje? Em primeiro lugar, o primeiro problema que um texto como esse pode trazer para nós hoje é a ideia de que nós temos força para pronunciar maldições. E pior, temos força para pronunciar maldições que pegam. Nós podemos rogar praga. E se eu rogar praga, a praga pega. Num povo como o nosso, um povo supersticioso como o nosso, encontra-se aqui, no nosso meio, né, no nosso povo, na nossa terra, não talvez no nosso meio aqui, mas na nossa terra, terreno fértil para esse tipo de coisa. Algum tempo atrás, os irmãos sabem, vários anos atrás, surgiu um livro chamado A Poder em Suas Palavras. E dizia esse livro que se você pronunciar alguma coisa, isso pode acontecer. Se você pronuncia algo bom, esse algo bom se concretiza na realidade ao seu redor. E o autor desse livro ensina o seguinte: olha, Deus fez o mundo pela palavra, ele pronunciou, ele disse, haja luz, qual foi o efeito disso? Houve luz. Haja isto, haja aquilo, o que aconteceu? Houve isto, houve aquilo. E diz, estão vendo? As palavras têm poder. Amigos, irmãos, as palavras de Deus têm poder. Mas nós não somos deuses. Não há poder em nossas palavras. Quando a Escritura diz, em dado momento, que há poder em nossas palavras, ela quer dizer com isso que nós podemos dizer coisas que prejudicam os homens ou constroem os homens. Nós podemos dizer palavras que ferem, que destroem alguém. Nós podemos ofender alguém profundamente, ou podemos edificar alguém profundamente com as palavras que nós pronunciamos. Esse ensinamento bíblico não diz que nós podemos mudar a realidade ao nosso redor, ao nosso bel prazer, a partir daquilo que nós pronunciamos. E este livro diz essas coisas, que se eu disser alguma coisa, aquilo vai acontecer. Se eu tenho um desejo, eu devo dizer isso. Não basta eu suplicar a Deus, eu tenho que falar isso. E se eu falar isso, isso então vai acontecer. E a partir daí então surgem outras invenções, outras ideias. Eu me lembro de alguém que certa vez disse, olha, eu gostaria de comprar um carro novo. E aí alguém disse, gente, fala amém, fala amém, fala amém. Aí por quê? Porque a Bíblia fala, se dois ou três concordarem numa coisa, isso vai acontecer. É como se fosse uma espécie de feitiçaria. Se eu disser as palavras certas, a coisa acontece. É como se Deus fosse uma força cósmica que eu posso manipular através das coisas que eu digo. Se eu digo a fórmula certa, se eu pronuncio a fórmula certa, então essa força cósmica que nós chamamos de Deus, não tem escolha. Tem que fazer aquilo que eu pronunciei da forma certa. E nós então vamos criando, o meio evangélico brasileiro vai criando essas bobagens todas. Surgem ideias de maldição hereditária. Nós aprendemos no passado ideias sobre maldição hereditária. Até hoje, as pessoas fazem retiros espirituais e vão para um lugar isolado e ficam lá 3, 4, 5 dias. E naqueles 3, 4 ou 5 dias, eles realizam trabalhos, cultos especiais, exercícios espirituais para quebrar maldições hereditárias. Existem casos em que as pessoas dizem, os orientadores dizem que você tem que fazer uma espécie de regressão mental. Porque muitas maldições você adquiriu no útero da sua mãe. Então você tem que regressar até o útero da sua mãe. E as pessoas então ficam em posição fetal, regredindo até os tempos em que estavam no útero da mãe. E ali em posição fetal, então fazem uma oração para quebrar a maldição que aconteceu na época em que eram fetos. E aí quebra a maldição. E essa maldição que era responsável por falta de emprego, por doenças, por problemas familiares, essa maldição então é anulada. E então tem esse efeito retroativo. E então a pessoa volta para os dias atuais, livre daquela maldição que caiu sobre ela quando ela era ainda um feto na barriga da mãe. Eu soube de um caso em que um homem acreditava que ele tinha uma maldição hereditária porque ele era fruto das relações adulterinas do seu pai. Ele dizia, é lógico, eu vou ter uma maldição para o resto da vida, porque eu nasci por causa de um ato maldito, de um adultério. Então, qual foi a orientação? Ele voltou, ele fez uma regressão mental. E ele voltou até o dia em que ele foi concebido naquele leito adulterino. E então ali, mentalizando aquela relação adulterina, ele abençoou o adultério do pai. E quebrou a maldição do adultério do pai. E a partir de então, o adultério do pai se tornou santo. E ele então se livrou da maldição do adultério. E voltou para a vida presente. E agora estava livre, agora teria um bom emprego, teria saúde, teria paz na sua vida. O meio evangélico é isso hoje em dia. Invenções as mais diversas, tolices imensas, superstições sendo ensinadas por aí afora. Quando na realidade, quando nós olhamos para um texto como esse, que muitas pessoas usam para dizer, olha aqui uma maldição que pegou, olha aqui a maldição, uma maldição sendo jogada por um ancestral aos seus netos. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que, na verdade, o que existe aqui não é uma frase mágica. Não é uma palavra, não são palavras que são pronunciadas com poder de feitiço. Não é isso que acontece aqui. O que acontece nessa maldição, por assim dizer, não é uma boa palavra para o que nós vemos aqui. O que acontece aqui, na verdade, é uma oração. É uma espécie de oração imprecatória. Nós temos isso na Bíblia. E nós percebemos a natureza dessa oração imprecatória quando nós olhamos para o versículo 26, em que Noé diz, bendito seja o Senhor, isso é uma oração, a linguagem presente aqui sugere isso, seja bendito o Senhor. O versículo 27 repete essa linguagem que evoca a característica de uma súplica, engrandeça Deus a Jafé, é uma súplica de Deus, ele não está pronunciando frases de feitiçaria, ele não está pronunciando palavras que terão efeitos mágicos na sua descendência. Isso não existe. Isso não acontece. O que ele está fazendo é uma súplica a Deus. Ele está dizendo, usando essa linguagem, ele está dizendo, Senhor, pesa a tua mão sobre a descendência de Cã. Pesa a sua mão sobre a descendência de Canaã. Por que ele escolhe Canaã? Há quem diga que ele escolhe Canaã, porque Canaã era o filho mais novo de Cã. E Cã era o filho mais novo de Noé. O texto diz que Noé soube o que lhe fez o filho mais novo, Cã. De modo que Noé teve um grande desgosto por causa do seu filho mais novo. Então ele diz, pensando na lei do talião. Pensando na lei do talião, ele pensa, assim como meu filho mais moço me trouxe tristeza, que o filho mais moço de Cã lhe traga tristeza também. Senhor, faça com que isso aconteça. O meu filho mais novo, Cã, me trouxe angústia, vergonha e miséria. O meu filho mais novo, Cã, me fez sofrer. Eu peço ao Senhor agora que o filho mais novo dele o faça passar pela mesma coisa que eu estou passando. o filho mais novo dele, também o faça sofrer. Essa é a minha súplica ao Senhor. Eu suplico que o Senhor realize isso. É uma oração dura? É uma oração dura. Mas não é o rogar uma praga. É uma súplica de Noé contra a descendência de Cã. E na sequência ele faz súplicas em prol, em favor de Sem, e súplicas em favor de Jafé. De modo que nós não podemos acreditar nessas invenções que há por aí relacionadas à maldição. As pessoas sofrem com isso. Há coisas terríveis acontecendo. Pessoas que dizem, ah, quando eu era pequena minha mãe falava coisas. Minha mãe dizia, moleque, você não vale nada. E a praga pegou, hoje eu não valho nada. Moleque, você não vai dar em nada. E a praga pegou, eu não dou em nada hoje em dia. E a pessoa atribui todos esses fracassos à maldição, à suposta maldição que a mãe jogou. E carrega ali um fardo enorme. E por causa dessas crendices, se sujeita a ensinos falsos. Ah, eu preciso participar de uma corrente de oração para quebrar essas maldições todas. A minha professora, quantas maldições ela não jogou em cima de mim? Quantas maldições? Eu tinha uma professora que jogava maldição e o apagador. Eu não sei o que era pior. Mas quantas maldições e quantos apagadores foram jogados sobre mim. Eu tenho então que participar de uma reunião especial. Eu tenho então que participar de uma reunião de quebra dessas maldições. Do contrário, eu vou continuar com esses problemas na minha vida, na minha família, no meu trabalho, em toda a área do viver. Eu vou enfrentar essas coisas. E as pessoas se escravizam por causa disso, são escravizadas por isso, enganadas por isso e exploradas por isso. Porque não compreendem textos bíblicos como esse. Não existem pragas e maldições que os antepassados podem jogar sobre nós. Isso não existe. O que nós temos aqui é uma súplica. Noé fez uma súplica. E o Senhor ouviu a sua súplica. O Senhor atendeu a súplica de Noé. Mas há um outro problema que emana do versículo 25. O versículo 25 pode trazer um outro mal entendimento para nós. E o outro mal entendido que esse versículo pode trazer é a ideia do filho pagar pelo pecado do pai. O filho paga pelo pecado do pai? Um versículo como esse dá a entender que sim. Mas o ensino geral da Bíblia mostra que não. Como nós podemos, então, entender esse versículo? Porque o que nós temos aqui, quando o texto diz, maldito seja Canaã, Canaã era filho de Cã. Por que ele tem que ser maldito e não seu pai? O filho responde pelo pecado do pai? O filho paga pelo pecado do pai? Quando nós olhamos o ensino geral, como eu mencionei, nós nos deparamos com Deuteronômio 24, 16, vejam o que diz o texto. Deuteronômio 24, 16, nós estamos corrigindo a visão, as visões falhas acerca de versículos como esse, a fim de que os irmãos não sejam levados por superstições e enganos de falsos mestres, não sejam explorados. Os falsos mestres ensinam essas coisas para arrancar dinheiro da gente. Quando um falso mestre ensina uma coisa dessas, maldição hereditária e coisa do tipo, ele faz isso para arrancar dinheiro de nós. Esse é o objetivo dele. E nós falamos sobre essa questão, o primeiro problema de achar que há ideias de maldição presentes aqui, do pronunciamento de maldições presentes aqui, como uma espécie de feitiço sendo lançado pelos antigos. E agora estamos vendo um outro problema, que é a ideia do filho pagar pelo pecado do pai. Vejam o que diz Deuteronômio 24, 16, o Senhor dizendo aqui claramente, vejam, Deuteronômio 24, 16, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. O livro de Deuteronômio deixa clara a questão. Os irmãos seguindo em frente na Bíblia, os irmãos chegam em Ezequiel 18. Nós aqui, nos nossos sermões, nós acabamos nos deparando com textos que raramente nós lemos nas nossas devocionais diárias. E há muitos textos com os quais nós não temos familiaridade, não são textos conhecidos. Especialmente nos dias de hoje, quando os crentes não leem muito a Bíblia. Mas vejam, Ezequiel tem aqui um ensino interessante aqui. Vejam o que estava acontecendo nos dias do exílio babilônico. As pessoas estavam dizendo coisas estranhas. Estavam dizendo, olha, os nossos pais pecaram e nós é que estamos pagando o pato. Os nossos pais pecaram e nós é que estamos sendo punidos por aquilo que os nossos pais fizeram. Vejam o ditado que estava correndo em Israel naqueles dias. O texto diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 18:1, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, tinham inventado um ditado em Israel. Ezequiel 18:2 vai dizer aí qual é esse ditado. O texto diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que significa isso? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que significa isso? Eles comeram as uvas verdes e o resultado veio na boca dos filhos. É justo isso? Eu comi algo estragado e quem passou mal foi a Sofia. É correto isso? Eu comi uma comida ruim e quem teve dor de estômago foi a Isabela. É justo isso? Quem tinha que ter tido a dor de estômago? Quem tinha que ter passado mal? Eu comia comida estragada. Eu comia comida ruim. Eu deveria passar mal. Eles diziam, Deus não está sendo justo conosco. Os nossos pais comeram uvas verdes. E os nossos dentes é que se embotaram. E aí o Senhor prossegue dizendo assim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Jamais direis este provérbio em Israel. Era um mote constante. As pessoas repetiam isso. Estava na boca de todo mundo, as mulheres falavam isso, as crianças falavam isso, os jovens falavam isso. Era um ditado que virou moda, talvez tenham feito até corinho cantando isso aqui. Talvez os grupos musicais da época, os trios elétricos da época cantavam isso aqui. Virou ditado popular naqueles dias. E o Senhor diz, nunca mais digam isso. Nunca mais afirmem essa mentira. Ele diz, versículo 4, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Aqui, alma significa vida. A vida de todos é minha. Todos são meus, os pais e os filhos. Ele prossegue, a alma que pecar, essa morrerá. O pai pecou? Eu o mato. A vida dele é minha. Eu o mato. O filho pecou? A vida dele é minha. Eu o mato. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós olhamos esse princípio presente no Antigo Testamento. O nosso senso de justiça se satisfaz. De fato, não é nada agradável conviver com a ideia de que eu como comida estragada e a minha filha passa mal. De fato, o nosso senso de justiça não é satisfeito por uma ideia como essa. Mas aí nós voltamos para o texto de Gênesis 9 e continuamos a nos deparar com essa oração em que Noé diz que maldito deve ser Canaã, filho de Cã, e isso por causa do pecado de Cã. Bem, como nós podemos conciliar as duas coisas? Aprendendo que a palavra de Deus não tem contradição. Ao que tudo indica, quando nós olhamos para algo assim, é que existe no Antigo Testamento, e notem bem isso, irmãos, porque isso tem a ver com o nosso modo de viver. Existe no Antigo Testamento o que pode ser chamado, um conceito que pode ser chamado de personalidade corporativa. E o que significa isso? Uma personalidade, a personalidade corporativa. O que é que isso significa? Isso significa que existe um liame, uma unidade muito grande entre pai e filho. Existe uma conexão muito forte entre pai e filho. E essa conexão muito grande entre pai e filho cria o que nós podemos chamar de uma influência parental. E essa influência parental, ela pode ser no sentido do bem ou pode ser no sentido do mal. O que Noé previu aqui, quando ele fez essa súplica, o que parece que aconteceu aqui com Noé, que enuncia algo que pode ser considerado palavras proféticas, é que os filhos de Cã seguiriam exatamente o mesmo caminho do seu pai. Esse princípio da personalidade corporativa, esse princípio da influência parental decorrente da unidade pai-filho. Os filhos acabam recebendo, de um modo ou de outro, a influência daquilo que os seus pais fizeram. Aquilo que seus pais foram, o caráter que eles tiveram, o comportamento que eles adotaram, de alguma forma vai marcar a vida e o comportamento dos seus descendentes. E isso deve nos alertar. O que eu faço hoje pode influenciar os meus filhos, meus netos e bisnetos, moldando de alguma forma, por esse princípio da personalidade corporativa, moldando de alguma forma o comportamento deles. Graças a Deus isso nem sempre acontece. Isso é comum, mas não é uma norma. Nós percebemos que há exceções, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Nós percebemos que há exceções. Mas Noé percebeu que no caso de Cã, isso iria acontecer e ele suplicou para que isso acontecesse. De modo que os descendentes de Cã teriam o mesmo comportamento dele e seriam punidos por esse mesmo comportamento. E quando nós lemos na história bíblica o comportamento dos filhos de Cã, nós percebemos que eles imitaram o seu ancestral. Como eu disse, isso não é uma regra. Isso acontece. Isso acontece, mas não é algo fixo. Há exceções, claro, muitas exceções. Os meus ancestrais, alguns deles eram terríveis. Terríveis. Tive ancestrais que foram presos. Pessoas terríveis. Que bebiam. Bebiam. Eram infiéis. E eu poderia ser tudo isso, talvez, pela influência parental. Eu poderia seguir esses caminhos. Nós temos lendas acerca dos nossos ancestrais, não temos? Todo mundo tem um ancestral que foi rei, que foi conde, que foi... Já fez o levantamento e descobriu, não, eu sou descendente de um rei. Sou descendente de um rei dos bretões. Ninguém sabe quem é esse rei, mas eu sou descendente do rei dos bretões. Eu sou descendente de antigos reis da Armênia. Ok. Achou lá na internet e acreditou nisso. Na minha família, sempre existiu a figura mítica, a figura mitológica do pai do nono. O pai do nono. Eu tive um nono. Eu sou descendente italiano, né? Gran Conato. E tinha o pai do nono. Pai do nono era o grande herói. nós o chamamos até hoje de nonão. Até hoje. Esse mito entrou, né? Esse mito entrou para as lendas dos granconatos, o nonão. Nonão, grande herói. Nonão, o grande patriarca. O grande ancestral, o nonão. E com ele, com o nonão, vem o nono, que viveu debaixo do teto do nonão, e também foi um grande herói, um homem extraordinário. E nós ouvimos essas coisas, nós aprendemos que o nonão ficou viúvo cedo na vida, e aquele homem viúvo, com filhos para criar, se envolvia então, se entregava ao trabalho, na roça, sofrendo muito. E o nono, menino, criança, criou os seus irmãozinhos pequenos. Ele, pequenininho, sofrendo, criava então os seus filhinhos, os outros filhinhos do nonão. Criava os seus irmãozinhos, os outros filhinhos do nonão. Imaginávamos essas coisas, o nonão sofrendo sozinho a sua viuvez, padecendo ali a sua viuvez, e o nono pequeno criando seus irmãozinhos, sofrendo para criá-los, ele mesmo sendo uma criança. Até que fomos tirar os nossos documentos de cidadania, nossas certidões dos antepassados, para conseguirmos o nosso passaporte italiano. Fizemos um levantamento de todos os dados dos nossos antepassados. Descobrimos que o nonão ficou viúvo 3 meses. A nona nem esfriou. Nonão arrumou outra nona rapidinho. O nonão arrumou uma nonona em 90 dias. E o noninho não teve que criar filho de ninguém. E todos os nossos heróis ancestrais foram abaixo. Foram embora. Acabaram-se os nossos ancestrais, os nossos heróis do passado. E sabemos das histórias. Histórias nem sempre bonitas. Histórias que poderiam talvez nos envergonhar até. Pessoas ligadas à bebida, ancestrais nossos ligados à bebida, à prostituição, à farra. E eu poderia ser tudo isso, pela influência parental. Poderia ser tudo isso. Poderia ser um alcoólatra, alguém voltado à prostituição, como alguns ancestrais meus foram. Introduzidos na vida de imundícia desde cedo, desde a adolescência, conforme sabemos. Poderia eu mesmo, eu, minhas filhas, todos nós, por força do conceito da personalidade corporativa, por força dessa influência parental, da unidade pai-filho, nós poderíamos seguir no mesmo caminho. Mas o Senhor foi bondoso conosco. Nos livrou dessa linhagem, nos livrou desses desdobramentos decorrentes dessa unidade pai-filho, pai-neto, pai-bisneto, homem-neto, homem-bisneto, nos livrou dessa influência, assim como, como livrou vários dos irmãos aqui. Se eu perguntasse a vários irmãos aqui como era a conduta do seu nonão, o que vocês iriam dizer? Dos seus bisavós? O que vocês iriam dizer? Iriam dizer, pastor, graças a Deus ele quebrou essa influência. Isso não teve desdobramentos de tal modo que eu hoje tenha sofrido essas influências, pela graça de Deus. Mas, no caso dos filhos de Canaã, no caso dos filhos de Cã, isso aconteceu. E os filhos de Cã adotaram uma conduta tão suja, tão imunda, tão porca, cumprindo esse princípio da personalidade corporativa, sofrendo essa influência parental, que o Senhor os puniu na terra de Canaã quando Israel invadiu aquela terra. E os puniu pelos pecados deles, porque a conduta deles era uma conduta que imitava a conduta dos seus ancestrais. Se os irmãos olharem para Levítico capítulo 18, os irmãos verão práticas desses homens, que são práticas aterradoras, práticas nojentas. Ler esse capítulo é até constrangedor. Nós lemos esses textos porque estão na palavra de Deus, e a palavra de Deus lida com eles de modo muito claro. A palavra de Deus, ela é muito aberta nessas questões para não deixar dúvidas. Ela não fala de modo figurado, ela fala de modo aberto. E ela fala das práticas abomináveis que aqueles homens, os filhos de Cam, realizavam na terra em que viviam. Veja Levítico 18. Veja aqui um quadro imundo. Se alguém fosse pintar um quadro mostrando Levítico 18, ninguém teria coragem de colocar esse quadro numa parede. É algo horrível de se ver. Veja o que diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras do Egito, descendente de Cã, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, descendente de Cã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, e o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. E aí ele começa a descrever a conduta dos cananeus, dos filhos de Cã, dos descendentes de Canaã. Ele começa a descrever, ele diz: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Essa expressão, descobrir a nudez, é um eufemismo para se referir a ter relações sexuais com a pessoa. Descobrir a nudez nesse texto é ter relações sexuais. E isso evoca a conduta de Cã, que descobriu, que viu o seu pai com a nudez descoberta. Eu sou o Senhor, versículo 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Eles faziam essas coisas. Os descendentes de Cã. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Meu Deus, como alguém pode fazer isso? E o texto prossegue. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Como pode um homem ter relações com sua neta, com seu neto? Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação, nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Todas essas coisas os filhos dos cananeus faziam, os filhos de Canaã faziam. 24, com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, os cananeus. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Estes povos estão sendo punidos, porque eles são o reflexo e o desdobramento do que Cã foi. E pelos seus pecados, eles estão sendo punidos. E a terra vai vomitá-los, e expulsá-los, e consumi-los. Porque eles praticam todas essas coisas. E, meus queridos, é de assustar. Porque nós vemos todas essas coisas, todas, sendo praticadas a céu aberto, hoje, no nosso país. Irmãos, o Senhor não está feliz com o nosso povo. O Senhor, eu tenho medo de falar isso. Eu tenho medo de falar isso, confesso. Mas, quando eu olho essas coisas, eu ouso suspeitar, que o nosso povo está debaixo da mais terrível maldição de Deus. Eu não posso afirmar isso. Não tenho revelação do céu, não sou profeta, não tive revelação nenhuma, não tive sonho nenhum. Mas quando eu leio textos como esse, conhecendo o Deus verdadeiro que não muda, eu ouso suspeitar que o nosso povo está debaixo da mais terrível maldição de Deus. O Senhor, na sua ira, tem tornado o nosso povo um povo que se comporta semelhante aos cananeus, o que não é diferente do comportamento de animais. Nosso povo se comporta assim, como animais. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Faça com que a sua palavra ecoe. Como disse um jovem teólogo que eu gosto muito, ele disse, Senhor, faça com que a trombeta não pare de tocar em Sião. Porque o nosso povo é um povo ignorante, e maldito, e sujo, e porco. E nós temos elementos para suspeitar que o Senhor virou as costas para nós. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia dessa terra. Porque os habitantes deste país, desde a sua juventude, fazem todas essas coisas que o Senhor abomina. Todas elas, sem exceção. E se orgulham disso. E se gabam disso. Em plena luz do dia. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. O homem não será punido pelo pecado do seu pai. Os cananeus não foram. Noé previu que os cananeus adotariam o mesmo comportamento, até pior. E o Senhor os puniu. E por último, irmão, um último erro que é possível alguém cometer. ninguém. Olhando para o texto, que cuidado. Lembrem-se, ninguém é punido por causa da sua raça. Esse é um grande erro que cometeram no passado, achando que a maldição veio por razões étnicas. E teólogos racistas e grupos racistas começaram a associar a maldição de Noé a pessoas de pele escura. Eu tenho até vergonha de falar isso. Mas teólogos fizeram isso. E associaram a maldição de Cã a pessoas de pele escura. É vergonhoso isso. Mas teólogos cristãos, protestantes, fizeram isso. Quando na realidade não existe relação étnica nenhuma aqui com essas coisas. A ênfase aqui é no comportamento daquele ancestral, reproduzido na vida dos seus descendentes. O que nós aprendemos na realidade, a grande verdade é a seguinte: a humanidade é uma etnia só. Só existe uma raça. Uma raça só. Uma etnia só. Todos nós somos descendentes de um ancestral comum. Não há várias etnias. Não há várias raças. Todos nós somos descendentes de Noé. E sabem o que aconteceu quando Noé saiu da arca? Vejam o versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Quais deles? 9:1. Quais filhos Deus abençoou? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Abençoou todos. Todos os filhos de Noé foram abençoados aqui por Deus. Quando nós olhamos o capítulo 12 de Gênesis, vejam o que diz o capítulo 12 de Gênesis, eu quero terminar logo, vou cumprir minha promessa hoje. 12:1 diz assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, 12:1, e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Todas as etnias, todos os homens, não importa a cor de sua pele, não importa suas origens, o Senhor abençoaria todos por meio de Abraão. Nós aprendemos em Colossenses 3:11, que em Cristo não há judeu nem grego. Não há distinções raciais aqui. Em Cristo não há judeu e não há grego. Todos são um. Nós não podemos admitir que a Igreja de Deus realize distinções raciais. Eu me lembro que certa vez eu disse para minha filha mais nova: filha, nós devemos julgar as pessoas pela cor do seu sangue. Ela disse: mas pai, todo mundo tem o sangue da mesma cor. Eu falei: então não devemos julgar ninguém. Todos nós temos o sangue da mesma cor. E é isso que conta. E é assim que devemos ser. Não há num texto como esse, não existe num texto como esse, nada relacionado a maldições étnicas, mas sim ao comportamento daqueles homens do passado que foram punidos porque reproduziram na sua vida o mesmo comportamento do seu ancestral. Nós temos que tomar isso como um alerta. Os nossos filhos e netos podem se espelhar no nosso comportamento. E nós podemos, sim, iniciar uma geração de homens maus, dependendo do modo como nós vivemos. E o Cântico de Noé, o versículo 25, a primeira estrofe do Cântico de Noé, deve nos alertar acerca disso. Existe uma influência parental que pode nos afetar, que pode afetar os nossos descendentes, e temos que estar alertas em relação a isso. Mas nós falamos sobre a ausência do conceito de maldição propriamente dito no começo. E eu espero ter trazido alívio a muitos de vocês ao falar assim. Mostrar que vocês não têm que ter medo de maldições hereditárias. Mostrar que vocês não têm que ter medo de supostas maldições pronunciadas por pais, avós ou professores especialmente. Na realidade, ainda que nós possamos nos sentir aliviados em relação a isso, nós devemos estar cientes, nós crentes que somos, e aqueles que estão conosco e não são crentes, devem estar cientes da existência de uma maldição real que pesa sobre a humanidade. Há uma maldição real. Não é a maldição lançada supostamente pelo pai, pelo avô, pelo professor. Não é essa maldição, não é isso. Essas coisas são invenções. Existe uma maldição real que pesa sobre a humanidade, que é a maldição da lei. Porque a lei dizia: maldito todo aquele que não permanecer nas prescrições desta lei, maldito todo aquele que desobedecer um só desses mandamentos. E por causa disso, por causa dessa maldição, todos nós somos malditos. Porque todos nós desobedecemos essas prescrições legais presentes no Antigo Testamento. Maldito todo aquele que não as cumprir. E nós não as cumprimos desde a nossa mocidade. Maldito todo aquele que as desobedecer. E nós, desde a mais tenra idade, desde a nossa infância, nós as desobedecemos. E somos assim malditos. E essa maldição pesa sobre a humanidade, sobre toda a humanidade. E por causa dessa maldição, toda a humanidade está condenada à morte. Mas o Senhor nos ensina em sua palavra que há uma forma de se livrar dessa maldição universal. E Ele ensina isso em Gálatas 3:13, eu vou encerrar aqui. Diz assim Gálatas 3:13. A palavra de Deus fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Há a maldição da lei pesando sobre toda a humanidade. Mas Cristo pode nos resgatar da maldição da lei. E Ele de fato fez. Porque Ele sofreu as consequências do descumprimento da lei. Ele foi pendurado num madeiro. Somente aqueles que quebravam a lei eram pendurados numa árvore. Aqueles que quebravam a lei eram apedrejados e pendurados numa árvore. Eram os malditos de Deus. Eram os amaldiçoados, porque tinham quebrado a lei, e a lei determinava isso. Apedrejem esse homem, e para mostrar que ele é maldito, pendurem-no numa árvore. E ele ficava então pendurado até o final do dia. Quem passava olhava e dizia: ali está o maldito de Deus, descumpriu a lei de Moisés, é o maldito de Deus. Mal sabiam eles que todos nós éramos malditos. Todos nós somos malditos, todos nós deveríamos ser apedrejados e pendurados numa árvore como malditos de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo nos substituiu. O Senhor Jesus sofreu a maldição em nosso lugar. Nós quebramos a lei e Ele foi amaldiçoado. Nós quebramos a lei e Ele sofreu a maldição. Ele foi morto e pendurado no madeiro. E tendo nos substituído, hoje nós podemos nos livrar da maldição da lei que pesa sobre a humanidade. Como? Dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu creio em Ti. O Senhor é o Salvador que me substituiu naquele lenho, naquele madeiro. Dá-me os benefícios da sua substituição pela fé. Eu sou maldito, mas o Senhor se fez maldito em meu lugar. O Senhor que é bendito se fez maldito, para que eu que sou maldito me torne bendito. Ajuda-me, Senhor, perdoa-me, remove a minha maldição, a maldição da lei que pesa sobre mim. Remove isso, para que eu desfrute da sua substituição. Salva-me, eu quero ser bendito. O Senhor já sofreu as penas da maldição em meu lugar. Eu quero desfrutar dos benefícios desta santa substituição. Muitos aqui já fizeram isso. Muitos aqui já se aproximaram do Senhor e disseram: Senhor, perdoa-me. O Senhor sofreu as consequências do meu pecado, o Senhor se fez maldito em meu lugar. Obrigado por isso, me dá os benefícios dessa substituição pela fé, salva-me. E foram salvos, e hoje não são mais malditos. Um dia encontrarão com o Senhor, e o Senhor olhará para eles e dirá: vinde, benditos de meu Pai. Não são mais malditos. O Senhor os olhará e dirá: vinde, benditos do meu Pai, tomem posse do reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. É isso que Ele lhes dirá. Muitos aqui desfrutaram disso e hoje devem dizer: Senhor, obrigado, 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 eternamente obrigado, que o Senhor me livrou da maldição. Mas outros que estão aqui neste salão e outros que estão me ouvindo em casa ainda estão debaixo da maldição da lei. E se não saírem dessa situação, um dia encontrarão com o Senhor. E o Senhor dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, malditos, apartem-se de mim. O Senhor dirá essas palavras terríveis para essas pessoas. De modo que essas pessoas que estão aqui hoje, e que estão me ouvindo aí em suas casas, devem hoje se aproximar do Salvador crucificado. Devem hoje se aproximar do Cristo que se fez maldição e dizer: Senhor Jesus Cristo, o Senhor se fez maldito por mim, para que eu pudesse ser bendito. Dá-me dos benefícios da sua obra, salva-me e perdoa-me. E a maldição que pesa sobre toda a humanidade será removida de sobre você para sempre. E um dia você ouvirá com os santos a mesma palavra do Senhor que eu disse há pouco: vinde, benditos de meu Pai, tomem posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Oremos. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo ensino que emana desse versículo 25. Ensina-nos, Senhor, mais e mais. Humilha-nos para que, tangidos por sua palavra, andemos nos seus caminhos. Abençoa todos aqui, aqueles que já se livraram da maldição da lei pela fé em Jesus, que glorifiquem o seu nome para sempre com seu comportamento e suas palavras. E aqueles que ainda estão perdidos, que o Senhor toque em seus corações, para que se aproximem do Senhor e sejam salvos. Pedimos isso em nome de Jesus, aquele que se fez maldição em nosso lugar. Amém.